doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Está começando mais um programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USI, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Como dissemos em programas anteriores, estamos começando uma nova fase que intitulamos A Doutrina Espírita e o Evangelho. O nosso objetivo nessa fase é reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus em benefício da nossa evolução espiritual. Nossa bibliografia principal, como sempre, serão as obras básicas da codificação, bem como as lições do estudo aprofundado da doutrina espírita, um curso da FEB que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Este programa será apresentado por mim, Rita Marta Tostes. Pensamos no Evangelho, temos que saber que devemos trazer para mais perto de nós, com a intenção de que a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor, possa, pouco a pouco, com um esforço contínuo, influenciar nossa maneira de pensar, agir e sentir. E assim, possamos abrir nossos corações, a nossa mente, para que os nossos pensamentos possam chegar até o amor de Jesus. E hoje, temos como título, Não vim trazer a paz, mas a espada. E nós vamos interpretar, à luz do entendimento espírita, essa afirmação de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, no item 9 e 10, Mateus cita que Jesus disse: Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Como vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Pensamos aqui o quanto essa passagem contraria toda a moral daquele que foi intitulado o Príncipe da Paz, que exemplificou brandura, serenidade, humildade. Aquele Jesus, meus amigos, que nos disse que deveríamos dar a outra face diante de uma agressão, que deveríamos retribuir o mal com o bem, que deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E para complementar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus veio para modificar corações, despertar consciências, trazer a lei do amor. Será que Jesus viria trazer esse ensinamento? Não vim trazer a paz, mas a espada? O que realmente Jesus queria nos fazer entender? No Evangelho segundo o Espiritismo, observamos o cuidado de Kardec e dos Espíritos orientadores em analisar o sentido moral dos textos da Boa Nova, relacionando-os às reais necessidades do aprendiz, ainda carente de renovação espiritual. Neste capítulo 23, intitulado Estranha Moral, observamos o zelo do codificador em tornar claro o entendimento de quem lê o texto de Mateus acima citado. Que não venha sobre o jugo da letra interpretar o Evangelho fora do seu amplo sentido educativo, como cartilha de vida. Mesmo assim, não são poucos os que, se detendo na superfície dos ensinamentos, partem para as discussões improdutivas, desenvolvendo polêmicas inúteis. Entendemos que a doutrina espírita pode realizar essa tarefa, uma vez que, confiando nas promessas do Cristo, ensina que o Espiritismo é o consolador prometido, de acordo com a afirmativa de Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Desta forma, cabe aos espíritas agir como cristãos autênticos, realizar essa tarefa a despeito do reconhecimento das próprias carências espirituais, mas com a compreensão de que as verdades espirituais são, em geral, percebidas pelos pequeninos e ocultas aos sábios e entendidos. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Este texto chama a atenção pela aparente contradição que encerra. Como é possível ele, o governador espiritual do orbe, nos oferecer uma proposta de paz imóvel, de ordem parasitária, fundamentada na violência? Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante estas afirmativas do Mestre Divino. Porquanto, o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi profundamente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, deteriorando-se na ociosidade e ausentando-se dos movimentos de vida. Jesus não poderia defender tranquilidade dessa maneira, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo. Trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Deixar o comodismo espiritual, buscar a mudança interior, então você perde a sua paz. Não é a luta física, mas a luta interior do bem contra o mal. É preciso muito cuidado na análise dessa citação evangélica, pois uma interpretação literal pode favorecer manifestações de lutas externas sob o jugo da espada. Fato que não deixa de representar uma perigosa insensatez, considerando-se ser Jesus guia modelo da humanidade. O Espírito Emmanuel lucidamente esclarece esse texto evangélico. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos neste terreno, mas somente o Senhor pode conceder ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes ardilosos é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. O versículo de Mateus mostra que a paz deve ser compreendida como estado da consciência tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da constante vigilância sobre as nossas imperfeições. É na terra do coração que se trava a verdadeira guerra de melhoria dos sentimentos. Meus amigos, vamos ao intervalo, voltamos já.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. Hoje estamos analisando o que Jesus queria nos dizer com "Eu não vim trazer a paz, mas a espada". O quanto devemos entender para trazer ao nosso dia a dia. No Evangelho, "não vim trazer a paz, mas a espada", vim separar o pai do filho, do esposo da esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganasse em relação ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação, discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Até agora, há espíritos imperfeitos que querem implementar a evolução sob o impacto das paixões, em atendimento das exigências dos sentidos, mas que produzem sofrimentos e dificultam as manifestações da felicidade, ansiosamente aguardada. Por esta razão, o Espiritismo nos mostra que é medida de bom senso aprender para viver com acerto e eficiência uma vida digna, feliz, amando e servindo ao próximo. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono adoentado da alma. A paz do Senhor é a paz que excede o entendimento por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. A espada aludida pelo Cristo é, pois, um simbolismo, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. E a espada a que se refere esse trecho do Evangelho é um instrumento de progresso que corta as nossas más inclinações num processo de intensa batalha íntima. É a espada que elimina o que há de ruim nas nossas experiências e nos faz selecionar pensamentos, palavras e ações que garantem a vitória sobre nós mesmos na caminhada evolutiva. Realizar no regime das causas geradoras de desarmonias, buscando desativá-las, é sempre mais gratificante, é medida de bom senso pela utilização dos recursos da fé raciocinada e do conhecimento. A espada citada no texto evangélico está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz encravada no alto do Gólgota revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que por meio dos sacrifícios, das renúncias e dos exemplos no bem, a criatura humana pode regenerar-se. Compreendemos, assim, que a felicidade é uma conquista individual que passa necessariamente pelo reconhecimento das próprias imperfeições e se prolonga nas batalhas travadas na intimidade do ser. Tal é o preço da paz, marcada pelas lutas íntimas, pelos processos da reeducação e por trabalho intenso, pois como nos lembra Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando à morte. Na segunda parte dessa passagem evangélica nos diz: porque eu vim por divergência o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Jesus veio à Terra para abrir novas perspectivas ao ser humano, estabelecendo um novo sistema de vida e melhoria no relacionamento entre as pessoas. Enfatiza o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, a perseverança sem desfalecimento. Destaca o papel das reencarnações que aproximam as pessoas, mostrando que no plano familiar se encontra, na maioria das vezes, não somente afetos, mas também desafetos. A dissensão passa a ser compreendida como divergência entre as pessoas que pensam de forma diferente, ainda que unidas pelos laços do parentesco. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos mostra que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos a um ambiente comum superam-no de imediato, criando um clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo comum da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entrelaça para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Vamos a mais um intervalo? Fique conosco. Voltamos já.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
Hoje, meus queridos amigos, estamos analisando o real significado de não vim trazer a paz, mas a espada. O que realmente significa a espada, considerada em nossos blocos anteriores? A espada é um instrumento de progresso que corta as nossas más inclinações num processo de intensa batalha íntima. É a espada que elimina o que há de ruim nas nossas experiências e nos faz selecionar pensamentos, palavras e ações que garantem a vitória sobre nós mesmos na caminhada ascensional. E a paz é com certeza o que conseguimos quando eliminamos, cortamos as nossas más tendências, nossos atos e pensamentos ruins. A divergência que o texto assinala pode também ser vista como mudança de atitude, de hábito, demonstrado pelo comportamento renovado para o bem. Tais mudanças produzem, num primeiro momento, conflitos, desavenças ou incompreensões nas relações interpessoais. É desta forma que os descendentes se levantam contra os seus ascendentes. O homem contra seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Quando a orientação espiritual elevada penetra a intimidade do indivíduo, instaura-se de imediato uma luta íntima. Os novos conceitos chocam-se com as velhas concepções ali existentes, filhas de uma mentalidade que não produz paz nem ameniza a cota de sofrimento da criatura. O homem terá, assim, que lutar contra o homem velho cujas ideias e ações traz abrigado no íntimo. Os conflitos gerados por esta batalha superior produz transformações significativas no ser, tornando-o criatura melhor pouco a pouco. As transformações individuais, sob o impacto da dor ou do aprendizado, costumam seguir essa regra. Ensinos aprendidos conduzem ao novo aprendizado. Novo aprendizado produz conflitos íntimos. Conflitos íntimos geram dissensões. Dissensões fazem surgir o homem novo, transformado pela força do bem. Esse processo é, em geral, paulatino, pois o homem que adquire entendimento superior terá de lutar continuamente contra o homem velho, portador de viciações e equívocos. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O registro deve ser examinado sob dois aspectos, o da família consanguínea e o da própria pessoa. A doutrina espírita nos ensina que as pessoas que se desentenderam em outras reencarnações estão hoje, em geral, agrupadas dentro de uma mesma família, buscando o resgate e a harmonização indispensáveis. No âmbito familiar, os inimigos, os adversários, agem e reagem uns sobre os outros, criando obstáculos à união e ao respeito mútuos, ainda que não se dê conta disso. Por acréscimo da misericórdia divina, os envolvidos nos processos de reajuste espiritual dificilmente recordam os acontecimentos do passado ocorridos em outras existências. Entretanto, as antipatias, os ódios, os ciúmes, as desconfianças, etc., são impulsivamente manifestadas a ponto de ocorrerem separações, perseguições e outros problemas. É comum constatar que, ao contrário, muitos parentes desenvolvem convivência harmoniosa com estranhos ao ninho familiar. São os amigos e benfeitores de outras existências. As pessoas esclarecidas sobre as causas dessas inimizades aprendem a administrar as desarmonias com humildade e aos poucos percebem que as dificuldades podem ser reduzidas ou eliminadas. Tal entendimento conduz à ação cristã que, tendo como base o perdão, a renúncia e a bondade, auxilia na superação dos obstáculos e o polimento de arestas úteis à manutenção do equilíbrio nas relações familiares. Por outro lado, há de se considerar a presença dos inimigos que cada um traz dentro de si, representados pelas próprias imperfeições, más tendências e outras deficiências que conspiram contra a saúde, obliterando as manifestações da felicidade integral, física, emocional e espiritual. os pontos negativos que imperam em nosso psiquismo são elementos complexos que precisam ser desativados, pois conspiram continuamente contra a nossa paz de espírito, nos atormentando as existências. Certos tormentos íntimos nos fazem sofrer mais que os outros, conforme o nosso estágio evolutivo. A respeito desses tipos de tormentos, o espírito Fenelon comenta: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febris. O que não tem e o que os outros possuem lhes causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades imaginárias. E não será uma felicidade a calma, em meio das tempestades da vida? A renovação espiritual representa, nesse aspecto, uma espécie de caridade essencial que devemos ter conosco. Nesse particular, o conhecimento espírita amplia de modo considerável a nossa visão do mundo e da vida, indicando quais são as nossas reais necessidades, de forma que possamos redirecionar a existência com discernimento e convicção, eliminando dificuldades que minam o bom relacionamento pessoal e o nosso bem-estar. Faz sentido, então, recordar a recomendação de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Podemos afirmar, como conclusão desse estudo, que o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a dívida fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da Terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo de paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Pensemos nisso, meus amigos. Se quiserem ouvir este ou outro dos nossos programas, basta buscar pelas plataformas de podcasts de sua preferência. Se quiserem falar conosco, utilizem o e-mail esd@uzerp.org.br. Até a próxima oportunidade e fiquem conosco.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.